Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro e estou aqui com
o Ok Tok.
Eu de sempre.
Olha, rapaz. Só, muito obrigado. Sei que eu sou uma visita ilustre neste programa.
Sempre quisemos fazer programa com você.
Eu sei, eu sou o máximo.
É, a enciclopédia do rock.
Não, a enciclopédia do rock é do outro programa.
E dessa vez vamos arrumar o capacitador de fluxo para o ano de 1995.
Cara, que ano foi ano de 1995, hein? Só teve coisa boa pra caramba! Teve lançamento, teve banda que iniciou em 95 que estourou a rodo, teve banda aí que se reinventou, coisa boa demais.
Sim, muita coisa bacana. Também teve muita banda que acabou em 1995.
É verdade.
Vamos fazer o obituário do rock? Acabou-se Oingo Boingo, Grateful Dead.
É verdade.
Dire Straits.
Fato.
Living Color para ressuscitar em 2001.
Pro caso desse, acho que eu preferia que não tivesse ressuscitado, mas tudo bem.
É, né? Mas tudo tranquilo, né?
Vamos tudo tranquilo.
E morreu também Peter Grant, empresário que já foi do The Yardbirds, do Led Zeppelin, do Bad Company.
É verdade! Porra, rapaz, essa foi uma grande perda do rock.
Exatamente, né? Devia estar como comandador, mas pô.
Em homenagem a ele, a gente vai tocar o que teve de melhor em 1995, mas antes...
Temos e-mail! Temos um e-mail enviado pela Cláudia Simas, uma das vencedoras do Espalha a Palavra do Rock, uma das pastoras do Magra do Tempo.
Uma das pastoras do Magra do Tempo, olha só. Madre Cláudia Simas, manda.
Que foi show de bola o programa número 24, que também começando com I Love Rock and Roll, é um bocado de covardia, né?
Ah, Joan Jett, amo rock and roll e eu amo Joan Jett, cara. Aquela mulher é fantástica.
E pergunta quando vamos editar o ano de 73. Pode ser em maio, ela pede que seja em maio.
Ó, por que será? Por que será?
Hã? Hã? Foi um ano de sangue latino da Super Sex, Let's Get It On, Andy, Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa e dos clássicos Eu Não Sou Cachorro Não e Eu Bebo Sim. Mas eu queria saber o que a galera mais rock'n'roll aprontou enquanto eu nascia. Bom, vamos botar isso no planejamento e talvez atendemos o seu pedido.
Mas por favor não desista porque seu e-mail é muito importante para nós.
É, e continue espalhando a palavra.
Isso aí.
Isso é tão importante quanto o seu e-mail.
Exatamente. Muito importante para nós. Olha que foi curtinho, gostei dessa, cara.
Foi rapidinho, né?
Adorei.
Então vou inventar a história para falar. O que você vai fazer em 95?
Onde eu estava em... Onde você estava em 95?
Quero lembrar, não.
Nem eu. Então vamos para o som?
Vamos
para o som.
Vamos abrir com Fazendo a Cabeça do Planet Ramp na Máquina do Tempo.
Fazendo a sua cabeça! Tiroteio, a ação já está sendo
tell me, Future boy, who's president of the United States in 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? The actor? Then who's vice president? Jerry Lewis?
I'm sad alone.
Acabou de ouvir Maxwell Murder do Rancid. Do disco que levou o Rancid ao estrelato. Os caras vieram com And Out Come the Wolves, assim, metendo o pé na porta. 1995 foi o ano pros caras.
Foi o álbum de maior sucesso deles.
Foi o álbum de maior sucesso deles. Foi o álbum que tinha o maior número de hits que tocou nas rádios deles. É, Time Bomb, Ruby Sorro... Roots Radicals.
Levou, valeu uma platininha.
Valeu uma platininha. Eu só escolhi Maxwell Murder porque... Bom, primeiro porque é a música que abre o disco, que é um pé na porta, bom pra caramba. Eu queria mostrar um pouco também esse lado mais punk, mais agressivo, que as rádios não tocam. Basicamente, a essência do Rancid é esse tipo de som. Esse solo de baixo é uma coisa absurda.
Muito bom. Muito bom. Quem é o baixista do Rancid?
O baixista do Rancid. Aliás, o Rancid é formado por um Dream Team, né, cara? É o baixista Matt Freeman, o guitarrista Tim Armstrong e o outro guitarrista, guitarra e voz, o Lars Fredstein, né? O Fredstein, sei lá, o cara tem um sobrenome estranho pra caramba. O único que realmente era novato aí era o baterista, o Brad Redd, porque o baixista, o Matt Freeman e o Tim Armstrong, eles já vinham do Operation Eve. O Tim Armstrong também já tocou no Dancehall Crashers, que eu adoro, que é do caramba. Um dia eu ainda quero tocar aqui no Máquina do Tempo. E o Lars Fredrickson, whatever. Ele era produtor de várias bandas de punk, de bandas pesadas, tipo Agnostic Front, Pressure Point. E o cara entrou aí como frontman pela primeira vez. Então quando o mercado, o mundo punk, soube que essa galera ia se juntar, todo mundo já ficou, caraca, cara, vai ser uma puta banda. E foi, realmente. Desde o primeiro disco, o Rancid vem metendo o pé na porta e...
Com esse,
chegaram ao ápice da carreira. Tá aí a dica. E sigam o Matt Freeman, porque o cara é bom pra caramba.
Arroba Matt Freeman.
Arroba Matt Freeman. Será que ele tem Twitter? Se ele tiver, eu sigo. E antes disso, nós ouvimos uma das minhas bandas preferidas dos anos 90, assim, que apareceu nos anos 90, The Presidents of United States of America, tocando o primeiro hit deles, Lump.
Que é considerada a música preferida deles, eles falam que a minha música preferida é Lump.
Tá. É verdade, mesmo porque a música já foi feita em outras bandas dos caras, né? Eles vêm eles já vinham carregando isso de outros projetos.
De outros carnavais.
Aliás... Esse disco, o primeiro disco auto-intitulado, ele, na verdade, ele era pra ter sido lançado em 93.
Que foi quando a banda nasceu, não?
Mais ou menos, a banda nasceu entre 92 e 93, eles já tinham esse disco pronto há 300 anos antes, tentavam lançar esse pomba desse disco, mas o problema é que em 93 estava aparecendo uma certa cena de Seattle, da terra deles, que eles também são de lá, mas, enfim, eles não...
Não quiseram se vincular a essa cena.
Não, é que eles não quiseram, eles não conseguiram, porque eles tinham um som totalmente diferente. Eles tinham um som mais alegre, mais descontraído.
Mais bem-humorado.
Bem-humorado, né? Muito
bem-humorado. Muita capacidade de rir de si mesmo.
Exatamente. Fora os instrumentos dos caras, que são completamente doidos, né? A guitarra dos caras só tem três cordas, o baixo só tem duas... A forma deles de tocar também é totalmente diferente. Enfim, depois que passou a fase grunge, veio o pós-grunge.
Dois anos veio o pós-grunge.
Aí eles finalmente conseguiram o seu lugar ao sol, parecendo com o Lamp, 95, que os caras já chegaram fazendo o maior sucesso, né? Música mais pedida na MTV no ano. No mesmo ano, né? Do mesmo disco, outro sucesso deles, Peaches. Ganhou prêmio na MTV no ano seguinte. Sim. Infelizmente, os discos seguintes deles ficaram meio que no anonimato, né? Ninguém mais sabe que os caras têm...
Não teve tanta força.
Não teve tanta força, o que é uma pena, porque é bom demais. Aliás, eu me arrisco a dizer que esse primeiro disco, que é bom pra caramba, eu gosto muito, é o mais fraquinho deles.
Olha, rapaz.
É o mais fraquinho.
Ousada.
Ousada, mas eu assino embaixo. Inclusive, até acho que em 2000, se não me engano, eles lançaram um disco que tem uma música chamada Some Postman. Eles gravaram um clipe só com câmera de celular.
Uau, famoso isso, eu lembro disso. E abrimos esse bloco com Fazendo a Cabeça, do Planet Hemp, seu primeiríssimo álbum, O Usuário. Esse álbum foi lançado um ano após a morte de Skunk, o outro fundador...
Não é a banda, veja bem.
Foi o outro fundador da banda, que já estavam preparando para lançar o primeiro álbum quando ele faleceu.
Exatamente.
E então o Benegão, que participava de alguns shows e tal, entrou como segundo vocalista fixo.
Na verdade, ele só tinha entrado mesmo para segurar a onda enquanto o Skunk tava de cama, mas ninguém imaginava que daquela cama ele não ia sair.
Sim. E, cara, mas ele chegou a tocar junto, ele, o D2...
E o Skunk, sim, claro.
Claro que o primeiro álbum era praticamente um barril de apologia à maconha, entendeu? Um barril de gritos de legalização, até meio repetitivo, com o legalize já, tal. Mas tinha outros trabalhos já mostrando uma crítica e indo além deste cenário das drogas e da maconha, como, por exemplo, Porcos Fardados, que eu gosto muito. Agora, é divertido ouvir o Usuário depois que você já conhece Cypress Hill. E aí você fala, ah, é dali que esses caras bebem.
Mas eles nunca negaram, né, cara?
Nunca, nem um pouco, cara. Assim. Acho que foi um grande momento que eles tocaram junto com o pessoal do Cypress, né?
É verdade, é verdade.
Foi um grande momento.
Mas a coisa que eu mais gosto no Planet Hemp é realmente aquela sonoridade meio misturando rock com funk, com aquele estilo de garage rock carioca da década, sim, de 90, que a gente já falou aqui em outros programas, com rap, né? Acho que aqui no Rio de Janeiro.
Eu acho assim, as bandas cariocas da década de 90 tinham muita uma característica de não serem tão fáceis de ser definidas, rotuladas.
Ah, sim.
É diferente do que acontecia no mercado de São Paulo, em que as bandas eram muito segmentadas,
uhum,
porque em São Paulo você tem um público muito maior, então é muito fácil você segmentar. E você mesmo segmentado, você alcança aquele público gigante.
É verdade.
Então, pô, eu vou tocar...
Punk.
Pós-punk.
Pós-punk.
Tem uma galera que curte pra caramba pós-punk, frequentadora de eventos, tem casa que toca, sabe assim. Aqui no Rio, não. Talvez até pela mistureba que é o Rio, sabe? Como diz o próprio Planet Hemp, de frente pro mar, de costa pra favela.
É verdade. Sabe?
Faz uma mistureba muito grande nos estilos. E o Planet chegou com isso.
É
claramente.
Verdade.
Então você tem músicas muito puxadas por hip hop, música com alguma levadinha um pouquinho pro raga, músicas um pouquinho mais pro hardcore. E, assim, vai brincando com isso, né, cara? Muito legal. Eu, particularmente, passei a apreciar mais o Planet depois da caravana...
Os Cães Ladram, mas a caravana não para.
Exatamente. Os Cães Ladram, mas a caravana não para. Mas aí, depois de já começar a gostar mais, eu fui ouvir tudo de novo.
Uhum.
Tem um valor muito grande esse primeiro álbum. É praticamente tão importante quanto o primeiro dos Ramones.
Tu assina essa declaração?
Assino.
Registro nos autos. Por favor, meritíssimo.
Até porque é só minha opinião mesmo.
E vamos partir pro próximo bloco agora. Um dos momentos altos desse podcast, na minha opinião. Vamos de Faith No More. Tocando Digging the Grave na máquina do tempo.
Oh, machine. I can just go back early and warn him.
Estamos de volta e acabamos de ouvir Anthrax tocando Feel It do disco Stomp 442 ou Stomp 442, como você quiser chamar, do segundo disco com o grande John Bush no vocal. Gosto muito desse cara cantando. Já falei em outros programas aqui que esse cara, pra mim, tá no porte de um Bruce Dickinson, de um Robin Halford, de um Geoff Tate. O cara é Jedi.
Esse álbum é o primeiro álbum sem o Dan Spitz.
É o primeiro álbum sem o grande guitarrista Dan Spitz, que tá na tava no Anthrax desde o início.
Sim.
Quando o John Bush entrou na banda no disco anterior a esse, o Sound of White Noise, fantástico Sound of White Noise, que está na minha lista de top 10 dos melhores de todos os tempos.
Você assina isso?
Eu assino e registro...
Das suas opiniões.
Das minhas opiniões. Sound of White Noise está entre... É top 10 total. A banda já não tava gostando muito de botar solo. Eles pegaram... Quando o John Bush entrou na banda, eles pegaram um direcionamento totalmente diferente.
Uma grande.
Não, mesmo. Eles jogaram não. O Anthrax morreu, longa vida ao Anthrax. Quando o Joe Belladonna saiu e entrou o Bush. E nesse formato novo, ninguém estava muito confortável com solo de guitarra. Queria o som mais reto, mais cru e direto. Entendi. Eles tiveram muito isso no Sound of White Noise e levaram isso assim ao quadrado no Stomp. E o Dan Spitz também já não estava... Ele já tava se sentindo meio de fora. Acabou o Sound of White Noise, ele caiu fora da banda. Pra fazer os poucos solos que tem nesse disco, chamaram um amigo da banda, assim, camarada da galera, o grande Dimebag Darrell do Pantera, pra solar algumas duas ou três músicas aí dessa faixa. Chamaram um outro guitarrista grandioso também, o Mike Tempesta, pra solar uma música lá. E as outras músicas que tem um solo ou outro, que tem uma base porrada, chamaram Paul Kroc, que era hold da banda, e que nesse disco virou guitarrista solo, acompanhando o resto da banda, acompanhando a banda no resto da turnê, tocando as músicas antigas, etc.
Agora, você sabe o que o Dan Spitz foi fazer da vida depois que...
O Dan Spitz foi atrás do Joe Belladonna, que era o antigo vocalista do Anthrax, e entrou na banda solo do Joe Belladonna.
Mas antes disso, ele foi pra Suécia, ou pra Suíça, fez uma escola de relojoeiro e abriu uma lojinha de
relojoeiro. Caraca, maluco. O Dan Spitz é o Dr. Manhattan. Esse disco, inclusive, acho que ele foi o mais pop, não no sentido de musicalidade. Pelo contrário, inclusive, o disco é porrada pra caramba. Mas pop no sentido de fazer sucesso na MTV.
Sim.
O Anthrax nunca foi uma banda que toca na MTV. Com esse disco, eles tocaram dois clipes que tocaram absurdamente várias vezes, né? Que foram essa Fueled e uma outra chamada Nothing. Os clipes dessas duas músicas tocaram repetidamente na MTV na época. Foram um grande sucesso. Foi um dos discos da banda que mais vendeu, sem sombra de dúvida. Os caras chegaram, você que gosta desses números, eles chegaram ao número 47 da Billboard.
Olha!
Eles que nunca tinham sido...
Passaram dos 50.
Né? Nunca tinham passado dos 50, apesar de ser uma banda conceituada no meio trash.
É, mas aí que tá, ela é de nicho.
Ela é de um nicho. Ou era, né? Na época do Belladonna.
É que não chegava na MTV. Muito difícil de chegar na MTV.
Exatamente. Muito raro, assim, num fenômeno, Metallica conseguiu tocar na MTV com One, né? Dentro desse nicho.
E pronto.
E ponto, né?
Mas aí depois vieram a Forgiven, Nothing Else
Matters. Aí eles ficaram pop. Aí ficaram Empty Sex for My Band.
Mas a década de 90 levou muito peso para o mainstream.
Exato!
Vai lembrar que tiveram coisas como Faith No More, tiveram coisas como o próprio movimento grunge, o movimento californiano.
Não, é verdade.
Tiveram muita coisa que chegaram a
o
massa.
Mainstream começou a prestar atenção no rock mais pesado.
Sim. Sim, a década de 90 tem essa característica.
É verdade. Uma prova disso é o que a gente vai comentar agora.
Exatamente. E antes de Fueled, você ouviu Watershed, do Foo Fighters, álbum homônimo, primeiro álbum da banda, que pode ter nome de banda, mas tudo ali foi feito por um cara, Dave Grohl.
O gênio escondido
na base de Kurt Cobain, cara. O cara gravou a voz, a bateria, a guitarra e, se eu não me engano, o baixo do álbum inteiro. Antes do Kurt Cobain morrer.
Sim.
Antes do Nirvana acabar, ele já tinha material.
Ele já pensava em fazer essa carreira paralela, né? Ele lançar esse álbum paralelo. É verdade.
Cara, ele tinha uma demo, uma cassete mesmo, gravada com todo esse álbum inteiro, praticamente. Vale lembrar, assim, é tão feito em casa que a cunhada do Grohl fotografou a capa. A capa da pistola. Aquela pistola bem década de 50, sabe?
Bem Flash Gordon.
É, mas eu acho que é uma pistola de brinquedo do Flash Gordon aqui.
Deve ser, cara. Tem toda a cara.
Assim. E, cara, para pra pensar que uma coisa 100% feita por um único cara, valendo disso que a gente tava falando agora sobre o rock mais pesado chegar
ao mainstream.
Ao mainstream, Big Me levou o VMA. A banda em si mesmo foi formada pra turnê, não foi formada pra gravação. Né? Genial! Mais uma banda que nasceu em 90, na década de 90 e que, cara, longa vida a Foo Fighters, porque só me surpreendem. São sempre sons muito bons.
É incrível como tem gente que a melhor coisa que o nego faz é morrer, né, cara? Pra dar espaço pros outros. Porra! Ah, meu Deus, nós abrimos o bloco com Mestre Mike Patton e o grande Faith No More, tocando Dig in the Grave, do disco que pirou a cabeça de muito.
O melhor disco.
O melhor disco, a melhor música, o melhor disco, a melhor moral. Não, na boa, cara. King for a Day, Fool for a Lifetime foi um divisor de águas, assim, da banda, eu diria. Diria eu até do cenário da música pesada na época.
Pena que foi o penúltimo álbum deles. Né?
Pena que foi o penúltimo álbum deles.
Até então.
É verdade. Rola por aí o boato de que eles estão pra voltar, de que eles vão gravar coisa nova, vamos ver, vamos esperar. Mas de Mike Patton não duvido de mais nada.
Sim. Duas curiosidades sobre este álbum. A primeira é que na edição brasileira existe uma faixa bônus, que era I Started a Joke. Muito boa, cara. Eu adorava. Eles são as horas que o Mike Patton me surpreendia de verdade, sabe? Quando ele cantava essa, quando ele cantava...
Easy.
E também, a outra curiosidade é que tem Star AD.
Star After Death.
Star After Death. Que viraram, já que estávamos falando da figura que a melhor coisa que faz é morrer... que fez foi morrer. Caraca, muito cruel isso. Perguntaram para Patton se Star After Death era falando sobre Kurt Cobain. Cara, e a resposta dele é tipo, hã? Não, você tá maluco, sabe assim. A resposta dele é algo como, você tá maluco, essa não foi feita pra ele. Eu nem sei se esse cara vai virar uma estrela depois agora.
Ai, meu agora. Deus.
E aí ele fala que isso é uma situação de Vegas, sabe? É assim.
É verdade.
E aí ele fala que é... acontece.
Não,
não é... não é nada feito para...
Shit happens.
Não, mas assim, ele nega. Mas ele nega com... De onde você tirou isso, sabe?
Ele nega com aquela cara de cínico que só Mike Patton tem, né? Não, mas é... agora, falando sobre esse disco, cara, eu digo que ele é um divisor de águas porque tinham criado, né, uma identidade sonora toda própria desde o Real Thing, desde antes do Real Thing, né, com o vocal anterior. O Angel Dust foi um puta sucesso no mundo inteiro. Então, quando veio King for a Day, eles estavam esperando alguma coisa, os fãs estavam esperando alguma coisa na mesma linha, né? De repente veio um punk rock, hardcore, sabe? Uma coisa tão reta, tão direta, que a primeira reação da galera foi, porra, esse disco é uma merda.
Só porque ele era menos funkeado.
Só porque ele era menos funkeado, ele era mais reto. O Roddy Bottom, o tecladista, pegava guitarra. Tocava guitarra nesse disco, que, aliás, é o primeiro disco sem o Dean Martin, né? O guitarrista.
Sim.
Aquele, o guitarrista de cabelo de samambaia. Que quem tocou, inclusive, a guitarra nesse disco aí foi o Trace Prudence do Mr. Bangle.
Pô, esses caras são muito fãs de Mr. Bangle.
Grande Mr. Bangle, banda paralela aí do Mike Patton.
Mike Patton nada, do Dr. Vlad.
Pois é. Agora, tu sabe que ele arregou na hora de fazer o turnê, né? O Trace Prudence não quis fazer. E quem entrou no lugar dele pra tocar nos shows foi mais um Road. Olha só os Road fazendo sucesso, cara. Dean Menta entrando aí pra assumir as guitarras nos shows. É a ascensão dos Road, cara. Tu toma cuidado que os Road vão...
Viu? Você acha que você só fica carregando fio, fazendo anotação da mesa de som, afinando o material,
pode ser a tua porta para a fama.
E outras cocitas más. Viu? Na maioria das vezes é só isso mesmo.
É. Nem todo mundo é Steve Vai. Depois dessa reação, o pessoal começou a prestar mais atenção nos discos, etc. Cara, é unânime. Eu não conheço ninguém que não diga que King for a Day, Fool for a Lifetime é o melhor disco do Faith No More ever. Não tem como. Tanto que os caras... Mais números aí pra você que gosta, hoje eu tô roubando teu lugar, né?
É, vai lá.
O disco ficou na 31ª posição da Billboard.
Olha só, imitão.
Né? Ó. Tu vai ficar de mimimi agora? e vendeu 1,5 milhão de cópias, rapaz.
Impressionante.
E vamos partir pro próximo bloco. A gente tava falando de funkeado agora. Agora a gente vai curtir um funkeado do Red Hot Chili Peppers com Coffee Shop na Máquina do Tempo.
Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik srca.
Pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana, o mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa, o mundo é uma sala da russa, tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia, o mundo é uma esfirra de carne, tem negro do Zambia, tem negro do Zaire.
We are all sons of the same God, but we don't speak the same language, the language of the heart.
Azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado, o mundo tá quinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido, o mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente.
Alessandra de Sete Copos, Alarim, Stefano de Sete
te trato bem. Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem. Porque você me trata mal, se eu te trato bem. Porque você me faz o mal, se eu só te faço bem. Todos somos filhos de Deus,
só não falamos as mesmas línguas.
Todos somos filhos de Deus,
só não falamos as mesmas línguas.
Everybody's filhos de God,
só não falamos as mesmas línguas.
Everybody's filhos de Gandhi,
só não falamos as mesmas línguas.
É pequeno pra caramba. Tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa. Tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma sala da russa. Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne. Tem nego do Zambia, tem nego do Zaire. O mundo é azul lá de cima. O mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado. O açúcar é doce. O sal é salgado, o mundo pequeno de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Everybody's filhos de Gandhi. Todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Everybody's filhos de Gandhi. Everybody's filhos de Gandhi.
Yeah.
E estamos de volta e você acabou de ouvir It's a Beautiful Day do Queen, do álbum Made in Heaven, álbum póstumo após a morte de Freddie Mercury. E ainda assim é marcado como 15º álbum da banda, não é considerado como álbum extra, nada. Até porque ele foi feito com muitas gravações antigas do Freddie Mercury e novos arranjos da banda. A banda pegou a voz, levou para o estúdio a voz já pronta e montou os arranjos
em cima. Pegou a gravação e saiu tocando em cima.
Exatamente, cara. Pra você ter uma ideia, esta música, ela foi gravada, cara, bem antes dele começar a fazer material solo. Essa música, olha, provavelmente só ele gravou e ele escreveu essa música pensando até em usá-la com o Queen.
Provavelmente.
Só que faleceu, veio a doença, falecimento e tal. Brian May, junto com o resto da galera, fez um último álbum ótimo. É um álbum gostoso de se ouvir. Tem muita coisa muito do Queen ali.
Tem.
Assim, Queen.
É Queen, cara. Bem a essência do Queen tá ali.
É bem diferente de Paul Rogers, mas
pelo amor de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui, por favor. Eu sei que tem gente que gostou. Eu sei que tem gente que vai me bater por causa disso. Mas, pelo amor de Deus, que coisa ruim aquele disco do Queen com Paul Rogers, meu Deus. Cara! Querem fazer um projeto paralelo? Que façam, mas põe um outro nome, cara. Inventa uma outra banda. Sabe? A banda, sei lá, King. Pronto. Né? Formada por integrantes do Queen e do Bad Company. Pronto.
Não faça uma coisa usando um nome anterior, porque, cara, tem expectativa.
Tem expectativa não e foi mancha.
O Queen não foi uma banda que passou batida. Não foi uma banda que foi superficial.
Não, cara, Queen escreveu, sabe?
Fez parte da história,
fez
do, parte rock,
da história do rock.
Muito claramente.
Nome, cara. Com certeza.
Muito claramente. Não foi underground.
Não, com certeza. Aquilo lá mancha a discografia, mancha a obra do Queen.
Sim.
Mesmo que ponha o Paul Rogers...
Eu acho que este álbum do Paul Rogers mais Queen não está na listagem de álbuns oficiais do Queen.
Nem pode, né, cara? Tá, tudo. Aí vem nego falando: ah, mas o cara botou mais Paul Rogers no final. Tudo bem, botou Queen enorme em letra miudinha de contrato. Mais Paul Rogers. Afronta. É me chamar de burro.
Não, é tentar... Não sei, é tentar aproveitar o nome. É tentar seguir um projeto que é óbvio que não era só do Freddie Mercury também. Tinha todos os outros envolvidos. Eu acho muito difícil você falar que uma banda acaba com a saída ou com a morte de um integrante. Mas algumas bandas não é tão difícil assim. Led Zeppelin.
Led Zeppelin era o tipo de banda que se tirar um... Morre tudo.
Você imaginou se um dos três do Rush morre? Bom Rush.
Eles próprios já falaram isso, né?
Acabou.
Se um dos
Rush,
três
não vão continuar.
No dia que um dos três morrer, acabou a banda.
Cara, Ramones vai continuar sem?
Aí é que tá. Quando o Didi Ramones saiu da banda, entrou o CJ e ninguém sentiu diferença nenhuma.
Sim.
Existe aquelas bandas que têm elemento chave. Por exemplo, Dire Straits. Dire Straits pode trocar quem tu quiser que tu não vai sentir diferença. Ué, alguma além do Mark Knopfler.
No cenário brasileiro, o traje a rigor.
O traje a rigor, tá aí. Agora, bandas como Led Zeppelin, Beatles, Rush e o próprio Queen, eu diria...
Se não forem aqueles integrantes, acabou.
Se tirar pelo menos um, não importa acabou. Qual seja, não só o Freddie Mercury, o John Deacon.
Não, Rolling Stone.
Rolling Stones.
Se tirar um, acabou.
Não, se bem que já saíram dois. Rolling Stones pra mim é o Mick, o Keith e o Hugh Charlie. Um desses três, sim, se acabar. O dia que um desses três morrer, sim, os Stones acaba. Ron Wood é gente fina pra caramba. Ron Wood é gente boa pra caramba. Mas o cara entrou depois.
Mas assim, o que eu tô querendo dizer é: tudo bem que é meio ruim você falar que se tirar determinado elemento, a banda acaba.
Mas em alguns casos
é verdade. Mas em alguns casos é fato. E o Queen faz parte desses poucos casos e memoráveis. Ao mesmo tempo que são poucos, todos eles são memoráveis.
É verdade. E antes que alguém responda, e antes que alguém fale: não, eu não tenho nenhuma implicância com o Paul Rogers.
Só não deu certo.
Só não deu certo. Só achei que foi uma parada que não teve química. Pronto.
E antes de It's a Beautiful Day, você ouviu O Mundo, da banda mais insana que já existiu no cenário nacional, Karnak, do seu álbum homônimo, primeiríssimo álbum da banda, cara, formado por 10 músicos, 2 atores e 1 cachorro.
O Muito bom, cara. André Bujan é um gênio.
Completamente um gênio.
Completamente. E como todo gênio, completamente ensandecido.
Sim. Cara, se você não conhece Carnac, pare pra ouvir. Você vai ouvir uma mistura de sons de rua, brincadeiras com fonemas, inventando que estão falando em outro idioma.
Em russo, pra ser mais
russo,
exato.
Em russo, em árabe. Eles inventam outras palavras com fonemas de outro idioma. E, cara, letras divertidas, com tom teatral absurdo, cara.
Muito bom, cara. Agora, tu sabe como é que ele chegou a esse resultado?
Ah.
Bom, pra quem não sabe, o André Bujan, antes do Carnac, ele fazia o Mulheres Negras.
Uh-huh.
Ele tinha um fantástico, igualmente fantástico, Mulheres Negras. Quando a dupla acabou, ele embarcou numa viagem lá pro Oriente Médio. Ele viajou pelo Oriente Médio, depois ele foi pra Europa, principalmente pela Grécia. E sempre com um gravadorzinho no bolso. E saía gravando sons de gente falando na rua.
De rua mesmo.
De rua mesmo. Gostou da experiência. Quando ele voltou, ele resolveu fazer uma viagem igual só pelo Brasil. Conhecendo o Brasil afora, fazendo essa mesma experiência, gravando sons de tudo que é lugar, principalmente do Nordeste. E depois ele chegou em casa no estúdio dele, jogou todo esse acervo de sons no sintetizador, e na caixa de som, e nas mesas de som, etc. E começou a bolar as músicas em cima das influências musicais desses lugares todos que ele viajou.
Cara, foi a primeira vez que eu ouvi um álbum e falei, cara, isso é world music.
Isso é. Exatamente. Isso é. Apesar de que ele não gosta desses.
Não, eu não gosto. Mas, cara, assim, por mais que não se encaixe realmente no que depois, ou do que foi taxado, rotulado como world music, e não se encaixa mesmo, mas é uma viagem mundial. Você ouvir o primeiro álbum do Carnac, porque você escuta uma música com um sotaque do Nordeste, e a outra...
Daqui a pouco você vai pro Oriente Médio.
Exatamente, cara. É fenomenal.
Realmente muito.
Todos os álbuns do Carnac são muito bons, mas a porta de entrada, que o primeiro álbum, é genial.
Banda brasileira dos anos 90, que infelizmente acabou. Apesar de ter ouvido uns boatos que eles poderiam fazer uns showzinhos aí de novo, mas oficialmente acabaram, o que é uma pena. Mas aí, corram atrás, porque Carnac é bom pra caramba. E nós abrimos esse bloco com Coffee Shop do Red Hot Chili Peppers, do disco One Hot Minute, o disco mais gay da carreira da banda. Se você pega o encarte, você já diz isso. Não é crítica nenhuma, nada contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas, assim, você percebe a temática, tu olha pra foto da banda, no encarte é gay. Tu olha pra capa, é gay.
Como mais ou menos a foto do YouTube que tá rolando de lançamento.
Pior. É pior. Eu sei qual é a foto que você tá falando, mas é pior. A foto deles no Hot Minute tá pior. Não, não podia ser por menos, né, cara? É o primeiro disco sem o John Frusciante.
Primeiro e último disco com o Dave Navarro.
Com o Dave Navarro, ex-Jane's Addiction. Que já tinha uma fama, apesar de ser um bom guitarrista, ele já tinha uma fama de transar com qualquer coisa que apareça pela frente, né? Rolava o boato na época do Jane's Addiction que ele já tinha transado com um canguru. Olha o nível da figura que a gente tá falando.
Lendas urbanas, até porque o canguru não ia ficar parado, né, cara? Agora, falando sobre coluna social do álbum, né, assim, uhum. Foi o álbum em que o Kids tentou se manter sóbrio, produziu o álbum todo na sobriedade, tudo ok e tal. E aí, cara, em determinado momento, em um dos shows, ele foi saltar do palco, se machucou, e aí, cara, ladeira abaixo. Caiu numa, assim, voltou a usar tudo de todos os jeitos.
Quer dizer,
cancelou show atrás de show.
Essa é a versão oficial, né? Porque a versão...
oficiosa.
A versão oficiosa é de que desde que ele começou a se pegar com o Dave Navarro, e os dois começaram a namorar na época que o Navarro entrou, entendeu? O Navarro levou ele de volta pras drogas. E os dois se fizeram.
Isso a gente tem que ler a biografia do cara. Existe a biografia.
Eu ainda não li.
Eu também não.
Eu ainda não li. Eu tô falando isso... de boato, de entrevistas que eu vi na televisão, do próprio Flea, de empresário, etc, da banda, falando a respeito disso, e até de outras notícias que eu li na internet depois que o Navarro saiu da banda, dele declarando que ele saiu da banda porque eles terminaram brigadinhos,
uhum.
Né? E o Navarro falou, o Anthony Kiedis foi a pior criatura com quem eu já fiz sexo na vida. Vindo isso de quem já atrasou com o canguru, cara, isso é um negócio, isso é uma ofensa muito grave.
Cara, mas o canguru não ia ficar parado, Victor. Não ia.
Cara, eu não quero saber da sexualidade do canguru ou do Navarro.
A não ser que o Navarro ficou na frente. Aí ele foi sendo levado.
Eu não quero saber, eu não quero saber se ele entrou na bolsa do canguru.
Meu Deus. Bom, os números agora, posso falar os números, por favor? Que
pode.
Este álbum gay que você falou, muito doido, com Dave Navarro e tal, chegou a quarto lugar na Billboard dos Top 200.
O disco é bom pra caramba.
O disco é muito bom, cara.
É bom pra caramba, é um dos meus preferidos do Red Hot disparado, sério. Bom, tem Warped, tem Aeroplane, tem essa Coffee Shop, que tem um, acho que um dos melhores momentos do Flea pra mim na carreira dele. É nessa música.
Você assina isso?
Eu assino isso. Registro nos autos. Tá lá. Não, sério. Assim, esse solo de baixo do Flea nessa música é um dos melhores momentos pra mim dele. E o disco todo do Blood Sugar Sex Magik que veio antes.
Sim.
Pô, é o Flea no auge da carreira.
Então, se você não conhece One Hot Minute, pare e escute com esse background histórico agora. Sem cangurus, por favor.
Sem cangurus, por favor, você vai ouvir com outros ouvidos. E estamos chegando ao final de mais uma Máquina do Tempo. Muito obrigado a vocês que, novamente, curtiram mais uma viagem com a gente. Dessa vez pro ano de 1995. Ano em que eu, particularmente, curti muito, muito, muito na época. Como vocês puderam ouvir, foi um ano de grandes sons aí.
Bem bacana. E se você quiser participar, não deixe de mandar e-mail para maquina.podcast@gmail.com.
É isso aí.
Prometemos que em breve teremos algumas mudanças e ótimas surpresas no Máquina do Tempo.
Para muito breve, muito pouco breve. Vocês não perdem por esperar. E se vocês quiserem saber isso quase em tempo real, é só seguir a gente no Twitter. @OkTok, OCKTOCK.
E arroba Bucol, BULKOOL.
Que moda ter nome difícil.
Que manda apelido difícil. E vamos deixá-los ouvindo Senta Que Lá Vem Música.
É verdade.
10 minutos de um som chamado The Big Medley do Dream Theater.
Na verdade, não trata-se apenas de um som, mas de um medley de vários sons, de várias covers que o Dream Theater fez de outras bandas, que aliás tem uma historinha bacana. Essa música, essa gravação ao vivo, fez parte de um pocket show que os caras fizeram num barzinho pequeno, e esse disco, essa faixa entrou no EP chamado Change of Seasons, que tem a música Change of Seasons, que tem 20 minutos. A música Change of Seasons era pra entrar no primeiro disco do Dream Theater com o vocalista novo, com o Labrie, com o James Labrie, o Images and Words. Mas como a música era enorme, não coube. Vamos empurrar pro próximo disco. Aí eles fizeram o próximo disco, também lotou o disco todo, não coube. Deixa pra depois. E eles, caramba, cara, a gente quer gravar, a gente quer botar essa música, a gente quer gravar. Ah, vamos gravar um EP separado disso. Vamos gravar. Aí o Kevin Moore, tecladista, saiu da banda. Eles gravaram o disco, agora eu não sei dizer se a gravação foi com o Kevin Moore, quando ele ainda tava na banda, ou com o tecladista que entrou depois, o Derek Sherinian. Mas quando eles gravaram o disco, eles ficaram, caramba, vamos lançar o disco, um CD inteiro de EP só com essa música? Não, vamos ter que botar mais alguma coisa. E aí eles, pô, cara, aquele showzinho que a gente fez com o Derek, de bobeira, quando a gente tava tomando cerveja, o pessoal pediu pra gente subir lá no palco, tocar alguma coisa, a gente fez aquela jam session ali de bobeira, só de cover que a gente fez. A gente gravou? Gravou. A qualidade do som tá boa? Tá boa. Ah, então vamos botar aí pra encher a linguiça. Então vambora. E saiu o que saiu. Showzinho fantástico. Com os caras tocando Led Zeppelin, Deep Purple, Elton John. E fechando
Pink
com esse...
Pink Floyd.
E fechando Queen, com esse fantástico medley que você vai ouvir agora.
The Big Medley do Dream Theater na Máquina do Tempo.
that glow. Tell me, is something eluding you, sunshine? Is this not what you expected to see? If you wanna find out what's behind these cold eyes, you just have to claw your way through this discovery.
Said we tried. Thank you.